Meus amados irmãos, irmãs, uma boa noite. Bendito é o nome do nosso Senhor. Vamos agradecer ao nosso bendito Pai por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado por esta tão rica e doce oportunidade que nós temos de nos reunirmos em teu grande nome. Senhor, nós confiamos a ti esse tempo da tua palavra. Pedimos ao Senhor que venha de maneira poderosa, de maneira soberana, ministrar ao nosso coração. Abra os teus céus sobre nós mais uma vez, Senhor, e se derrame através da tua palavra. Nós te pedimos no grande nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como todos já sabem, nós estamos estudando sobre depressão à luz da Bíblia. E os últimos temas, me parece que os dois últimos temas, foi sobre a terapia da vida devocional. E hoje eu quero dar continuidade a este tema, terapia da vida devocional, examinando esses dois textos. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o efeito da depressão no corpo, aquilo que os estudiosos chamam de efeitos psicossomáticos. Então, a relação que existe da psique, da mente, com soma, corpo. Por isso que o termo é esse, psicossomático. Porque é certo que o corpo reflete tudo aquilo que ocorre na nossa mente. Este ponto é extremamente significativo. Aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas sentem, tem um reflexo no corpo. E como tenho dito aqui sobre a depressão é uma tristeza profunda. Não é aquela tristeza que ela ocorre em determinados momentos da nossa vida. Não podemos confundir, nem banalizar e nem generalizar qualquer tipo de tristeza com depressão. A tristeza da depressão, ela é mais aguda, ela é mais permanente. Ela provoca, sim, efeitos no nosso corpo, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas reações. É importante identificarmos isso e não acharmos que qualquer tristeza, qualquer sentimento de tristeza, que seja consequência de perdas, de frustrações, decepções, isso seja depressão, porque não é. Então, repito, a tristeza da depressão, ela é mais profunda, ela é mais aguda, ela é mais permanente. Então, quando falamos aqui de doenças com efeitos psicossomáticos, sabemos que são aquelas doenças que ocorrem na alma, na mente, que têm os componentes químicos. Então, essa química, desde a sua origem, é que reflete no corpo. Quando uma pessoa está enfrentando uma crise depressiva, ela pode ter várias consequências no seu corpo: diarreia, gripe, enxaqueca, herpes, etc. Então saibam, existe sim muitos efeitos no nosso corpo que tem sua origem na depressão, em algum tipo de transtorno da depressão, ou provocado pela depressão, ou mesmo transtorno de ansiedade. Quando você vai examinando isso, à luz dos grandes estudos sobre o assunto, o que indica é que o corpo ele vai expelir, ele vai colocar para fora aquilo que está na nossa mente, está na nossa alma. É claro que quando falo mente, alma, mente é uma faculdade da alma, a vontade é uma faculdade da alma, as emoções é uma faculdade da alma. Então o que acontece? As pessoas, elas vão se reprimindo, elas vão se fechando, é natural isso na depressão. Porque a depressão é uma doença que ela vai agindo silenciosamente dentro da pessoa. Como já disse, existem pessoas que elas têm uma disposição para a depressão. Existem pessoas que elas têm uma deficiência congênita para a depressão. As causas são múltiplas. Agora, o que nós temos que compreender é que ela vai agindo silenciosamente. Ela vai minando. E a pessoa... chega um momento que ela vai refletir isso no próprio corpo. Esses sentimentos reprimidos, as emoções reprimidas que vão se acumulando, um dia terá suas manifestações. Os estudiosos afirmam que 80, 90% daquilo que ocorre no nosso corpo pode ter sua origem na nossa alma. Então, por favor, irmãos, sejamos sempre cuidadosos. Sempre nós devemos observar que o acúmulo de manifestações na nossa mente, nas nossas emoções, pode nos levar a esse comportamento, ou esse sentimento, ou essas manifestações no próprio corpo. Eu não vou falar hoje, numa outra oportunidade, eu quero falar sobre as quatro manifestações do efeito das emoções reprimidas, que primeiro, choro, agressividade, dependência de substâncias e doenças. Então, numa outra oportunidade, quero falar um pouco sobre isso, sobre essas quatro questões importantes que estão ligadas aos efeitos psicossomáticos da depressão. Agora vamos estudar a Bíblia sobre isso. É o que nós temos procurado fazer aqui. Eu não sou nenhum especialista em psicologia. As minhas informações são baseadas em pesquisas, em estudos que tenho feito e em diálogos com especialistas da área ao longo do tempo. E o que você percebe é que hoje existe um grande número de pessoas que elas estão aprisionadas por essas doenças da mente, emoções profundamente afetadas. Isso tem levado as pessoas a viver um cativeiro, e o quanto isso atrapalha a vida cristã, o quanto isso limita as pessoas em todas as áreas, seja na área conjugal, seja na área pessoal ou na área espiritual. As pessoas ficam, sim, extremamente reprimidas. As pessoas permanecem, sim, em um cativeiro, se vitimizando, condenando todas as pessoas, envolvidas por um profundo sentimento de pessimismo. Essas coisas, irmãos, infelizmente, preciso dizer isso mais uma vez, ou felizmente, essas coisas não condiz com o testemunho cristão. Por outro lado, sim, nós entendemos também que qualquer um de nós podemos sofrer algum ataque nas nossas emoções. Qualquer um de nós aqui podemos passar por uma situação de depressão. Em algum momento da nossa vida, Podemos nos encontrar emocionalmente fragilizados. Ninguém deve condenar uma pessoa por sofrer de algum tipo de doença psicológica, psicossomática. Ninguém deve colocar o seu dedo acusando uma pessoa por estar sofrendo assim. O que nós precisamos é oferecer ajuda. Aqui entre nós, alguns irmãos têm me procurado por causa dos seus cônjuges, que têm passado ao longo dos anos por um terrível cativeiro de depressão. E eles não sabem como ajudar. Porque não é fácil. Uma esposa, um esposo, pais, filhos, aqueles que convivem mais próximos, ajudar de maneira eficaz uma pessoa deprimida. Porque a pessoa deprimida, ela não ouve, ela não dá ouvido, ela tem uma dificuldade em se render. Existe uma certa comodidade, porque é uma doença que atinge a mente de tal forma que a pessoa cai num poço do negativismo. O feio passa a ser bonito, as trevas, o quarto escuro, é melhor do que contemplar o sol pela manhã. Essa mentalidade negativa, com desejos negativos, motivações negativas, vai suplantando a fé, a positividade, a beleza, e a pessoa vai se reprimindo. Um cristão, ele pode sofrer esses ataques, ele não pode se entregar a esse cativeiro, a ponto de perder a sua fé, o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, o amor pela palavra. E temos visto, irmãos, a rotina das notícias de suicídio. Ontem à noite participava de uma reunião com um grupo de homens e o assunto era este. Eu não sabia a quantidade de jovens que se suicidaram nas últimas semanas aqui em Goiânia. Quantas tragédias nós estamos assistindo. Os consultórios psiquiátricos estão abarrotados. Muitos são cristãos. Será que nós não temos uma palavra? Será que a Bíblia não tem uma palavra? Será que não tem uma saída? Será que vamos ter que concordar que a vida é assim? Não, irmãos, eu não vou concordar. Eu creio que nós aqui não iremos concordar. Os dois últimos estudos que foram ministrados sobre a terapia da vida devocional, nós estudamos sobre Marta e Maria. Vendo sobre a vida de Jeremias e depois estudamos a terapia devocional baseada na história dessas duas mulheres. Hoje nós vamos estudar esse mesmo tema dentro deste assunto aqui em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Mais uma vez, a terapia da vida devocional. Uma característica marcante em todas as pessoas, em todos os cristãos deprimidos, é que eles não possuem vida devocional. Mas não somente eles. Os cristãos têm perdido o desejo, o anelo, a disciplina pela vida devocional. Tenho dito para vocês em outras oportunidades, nós, apesar de sermos a geração que temos um extraordinário acesso às informações, às ferramentas de pesquisas, e falo isso no âmbito, na esfera teológica, com tudo isso, nós hoje somos uma geração de analfabetos espirituais. Talvez nunca houve uma geração com tantos analfabetos espirituais como na nossa geração. Uma geração que não examina mais a palavra, que não estuda. Uma geração que perdeu o relacionamento com a Bíblia, que perdeu o relacionamento com Deus. Uma geração de cristãos incrédulos. Incrédulos. Talvez essa seja uma característica da marcante tragédia espiritual dos nossos dias: cristãos ímpios. É como se nós tivéssemos que pregar o evangelho da justificação de novo, porque a salvação, ela se tornou, ficou deficiente. As pessoas têm uma salvação deficiente, uma fé deficiente, um relacionamento deficiente. Então nós precisamos buscar restauração ou pregar novamente a doutrina da justificação. O cristão entendeu o que é o novo nascimento. Entendeu o que é arrependimento. Essas coisas que são básicas, são os princípios elementares da nossa vida cristã. Porém, irmãos, quero aproveitar e examinar com vocês esses dois versículos tão preciosos. Observe que este capítulo 12, Paulo abre com uma frase muito especial: rogo-vos. Se você examina esta frase no texto original, você vai perceber que ela não é uma frase comum. Ela é uma frase excepcional, extraordinária. Essa frase fala de um profundo clamor, um grito. Paulo está bradando aqui. Ele está dizendo para os irmãos: rogo-vos. Ele está gritando em alto e bom som. É um pedido, é um clamor. Ninguém poderia ler esses dois textos a título de expor este assunto esquecendo dessa frase, do peso, do significado, do seu conteúdo. Paulo está clamando, é um clamor alto. Ele está dizendo: irmãos, eu peço. Há algumas versões que dizem assim: clamo para que todos vocês ouçam pelas misericórdias de Deus. Se você observar a frase seguinte, você vai perceber que existe uma íntima conotação com rogo-vos. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Quando foi que você viu na leitura das cartas paulina ele usar uma introdução de um assunto com tamanha veemência? Eu vou dizer que aqui é uma delas. E a outra está em Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Se vocês juntarem esses dois capítulos, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e Efésios capítulo 4, versículos 1 a 8, você vai perceber o clamor de Paulo ali. Esses dois capítulos falam muito ao nosso coração sobre vida cristã prática. Qual é o grande problema? Porque muitos cristãos estão caindo no pântano da depressão. É porque eles têm fracassado na vida cristã prática. Irmãos, irmãs, o conhecimento, ele é fundamental. Mas quando esse conhecimento, ele é fruto da nossa experiência com Deus. E não apenas o conhecimento que é fruto unicamente da nossa curiosidade, da especulação ou do desejo promovido pelo orgulho, pela soberba de dizer: eu conheço, eu sei. É o conhecimento que alimenta o orgulho, a soberba. Então sejamos extremamente cuidadosos. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 8:1. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Se o conhecimento, ele não nos levar a uma experiência com Deus, ele promove soberba. Duas coisas precisam andar juntas: o conhecimento espiritual e a vida prática. Vamos aqui. Ele diz assim: rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Então vamos examinar alguns termos aqui. O primeiro: apresenteis. Este é um termo que ocorre 6 vezes nesta epístola aos Romanos. Eu vou citar apenas 2, porque são os textos que mais aproximam do original, daquilo que expressa realmente esta palavra. Ofereçais cada um os membros do seu corpo, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Texto maravilhoso. Versículo 19 deste mesmo capítulo 6. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, a impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros. Ele está falando do nosso corpo. Ofereceis o vosso corpo para servirem à justiça, para a santificação. Você pode notar como esses dois versículos, Romanos 6,13, Romanos 6,19, como esses dois versículos, eles foram inspirados, posso dizer assim para vocês, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para explicar essa majestosa palavra que está aqui neste capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresenteis aqui é oferecer. E nos dois textos, ele vai dizer de oferecer o nosso corpo como instrumento de justiça. No primeiro texto, ele diz assim, para nós não oferecermos os nossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Depois ele diz assim, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Carne aqui tem a ver com a nossa natureza adâmica. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade. Um dia nós fomos escravos da nossa carne. Um dia fomos escravos do pecado. Aí diz assim também agora, ofereçais os vossos corpos, os vossos membros, os vossos corpos, os vossos membros, para servirem à justiça, para a santificação. Então nós vamos aqui construir todo este quadro para termos uma interpretação contemplativa desses dois versículos. A primeira palavra aqui é muito importante. Nós queremos ter uma vida devocional. Nós precisamos entender que o nosso templo é, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus, aquele Espírito da glória, da eternidade de Deus, da comunhão da Trindade, ele veio fazer morada dentro de nós. Ele veio nos habitar. Irmãos, existem dois pilares importantes que sustentam a vida cristã. Eles são pilares universais. São dois pilares que nós podemos dizer assim, são dois acontecimentos que são dois pilares. A ressurreição de Cristo e o Pentecostes. Eles não se separam. Eles estão intimamente ligados. Toda a nossa vida cristã, toda a nossa fé, toda a realidade espiritual repousa sobre esses dois pilares. Nosso Senhor Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus. O nosso Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E o Espírito de vida e poder desceu dos céus e veio nos habitar. Nosso Senhor Jesus, ele ascendeu aos céus e habita no trono de glória. O Espírito da glória desceu dos céus e veio nos habitar. Então ouça isso. Jesus disse, lá em João 4, como também em João 7, quando ele diz para aquela mulher samaritana, se ela conhecesse aquele que falava com ela, ele iria conceder água para ela, e a água que ele desse para ela, iria formar dentro dela uma fonte que jorraria para dentro da eternidade. E lá em João 7, o nosso Senhor diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Apocalipse capítulo 22 diz que do trono de Deus tem um rio. E com certeza, irmãos, toda a concordância hermenêutica desses textos vai dizer que aquele rio que flui do trono é este mesmo rio do Espírito que desceu para nos ligar à eternidade. Nós temos um senso de eternidade dentro de nós. Eclesiastes 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, irmãos e irmãs, compreendam isso uma vez por todas. Nós somos templo do Espírito Santo. Existe uma carne aqui dentro de nós que não converte. Existe uma carne dentro de nós que não se rende. Gálatas capítulo 5 vai nos mostrar que existe uma constante batalha entre o andar no Espírito e o andar na carne. E todos nós sentimos isso a todo tempo e a toda hora. Essa batalha dentro de nós. Paulo fala isso lá no capítulo 7. O que ele não quer fazer é o que ele faz. O bem ele não faz, mas o mal está diante dele a todo tempo. Ele chega a concluir nesse capítulo 7, no versículo 24 de Romanos, assim, miserável homem que sou. Por causa dessa natureza adâmica que ainda está aqui. Como que nós podemos vencê-la? Nós não conseguimos vencer. Jesus, ele veio aqui nessa terra. Ele foi o único que venceu a carne. Ele foi o único que venceu o pecado. E sabe o que ele fez? Ele se deu para nós naquela cruz. E continua se dando para nós naquele trono como sumo sacerdote. Porque ele se derrama a nós. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Magnificar, substantificar, manifestar toda a vida de Cristo, para que a vida de Cristo dentro de nós possa vencer a vida do pecado. Porque eu e você podemos jejuar, podemos orar, podemos fazer o que quisermos, mas se nós não fomos movidos pela vida do Espírito, pela vida divina, nós sempre fracassaremos. Só um homem conseguiu vencer o pecado. Ele disse assim: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. E não tinha mesmo. A morte não pôde matá-lo. A morte não pôde prendê-lo. Porque o salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado. Por isso ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o inferno. E ele é a nossa vida. Então entendamos de uma vez por todas. Cristo é a nossa vida. Agora não faça isso um chavão de retórica. Não adianta você dizer Cristo é a minha vida. Você pode ensinar um papagaio a falar isso. Sabe o que que muda na vida dele? Nada. Como não mudará na vida de ninguém. Dizer que Cristo é minha vida, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Você dizer isso de maneira retórica não produz nada. Se não houver uma experiência de vida. Vamos avançar. Então ele diz, oferecei, apresenteis. O sentido aqui dessa palavra mostra um corpo que é uma oferta. O corpo está colocado no altar como oferta. Vocês sabem muito bem, no Antigo Testamento essa figura é muito clara, especialmente no Pentateuco, na história do povo de Israel. Quando eles colocavam o sacrifício no altar, especialmente o holocausto, que deveria ser todo queimado. Esta palavra que apresenteis, ela tem suas raízes aqui, na oferta do sacrifício. Então vamos lá. Vamos avançar um pouco mais. Segundo, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Olha a palavra sacrifício, é a segunda palavra que eu quero estudar com vocês. No texto original, sabe qual é o termo aqui? É holocausto. Holocausto, como eu acabei de dizer, era aquela oferta que deveria ser totalmente queimada, não podia sobrar nada. Então isso nos mostra, irmãos, que nós devemos oferecer nossa vida totalmente ao Senhor. Porque muitos de nós, eles são escravizados num pântano, num poço de depressão, de ansiedade e muitos outros transtornos psicológicos. Porque muitos cristãos, eles não conseguem se libertar de pecados que há muito os têm dominado. Porque muitos cristãos, a vida cristã deles é uma vida cristã deficiente, não é uma vida cristã ascensional. É uma vida cristã mais horizontal. Ele caminha sempre para o horizonte, não caminha para o alto. Não busca as coisas do alto. Sempre, quando estão em dificuldades, tropeçam. A dificuldade de exercer uma fé verdadeira. Quando são provados, se tornam reprovados. Aqui está. Paulo está clamando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, de maneira integral, como um holocausto que é totalmente queimado. Na oferta do holocausto não podia sobrar nada, ficava só as cinzas. E a gente acha, irmãos, que tem alguma coisa boa na nossa carne. Não existe nada. A Bíblia diz que a carne para nada presta, para nada aproveita. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Escute isso, irmãos. O meio pelo qual Deus determinou salvar a nossa alma é pelo caminho da cruz. E quem é que gosta do caminho da cruz, irmãos? Não é uma questão de gostar, nós não temos outra saída, nós temos que aceitar. E quanto mais você tiver dificuldade de andar pelo caminho da cruz, mais o Senhor vai te esmagar. Essa é a história de Jacó. Quanto mais ele resistiu, quanto mais ele ofereceu resistência, mais o Senhor foi esmagando ele. Então deixe-me te dizer algo aqui. Holocausto. Este era o clamor de Paulo, era que o corpo fosse completamente oferecido a Deus. Se nós, irmãos, não aprendermos isto, estaremos suscetíveis não somente a doenças mentais, a doenças psicológicas, mas também a pecados, pecados que se alojam dentro de nós, pecados que nos escravizam, pecados que nos tira a alegria e o gozo da salvação. Pecado que nos faz retardar o propósito, o plano de Deus na nossa vida. Pecados que nos puxam para baixo, que nos mantém constante desânimo, frustrações. Eu não estou dizendo que você não vai ter lutas. Você vai ter lutas, sim. Você vai enfrentar momentos difíceis, sim. Agora, o diferencial em tudo isso é que você vai experimentar a face do Senhor nas tribulações. As lutas vão te fazer crescer. Elas não vão te colocar no chão como um derrotado, uma derrotada. Você pode sofrer qualquer dificuldade, luta, mas isso vai produzir em você o caráter de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Cristo está sendo formado na sua vida. O duro é quando nós passamos por tantas provas e Cristo não é formado em nós. Não há nenhum ganho de Cristo em nós. Essa é a grande tristeza. Vamos para a terceira palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável. Essa palavra agradável, a tradução dela é aceitável. Nossa vida precisa ser aceita por Deus, como sacrifício, como culto. Nossa vida precisa ser aceita por Deus. Aquele episódio de Jesus, em João capítulo 4, com a mulher samaritana, quando ela pergunta para o Senhor aonde que eles deveriam adorar, qual monte deveriam adorar. Porque os samaritanos, porque eles estavam excluídos da congregação de Israel, porque era uma nação mista. Toda essa história está em torno ali do ano 722 a.C., quando o Reino do Norte, as 10 tribos foram levadas pela Assíria, e houve aquela miscigenação de povos que misturou os judeus com outros povos. Os samaritanos têm sua origem ali. Então eles não eram aceitos na adoração do templo. Então eles adoravam no Monte Abarim. E ela faz uma pergunta crucial para o Senhor: aonde devemos adorar? E a resposta do Senhor vai mostrar que a questão da adoração não está ligada ao lugar e nem ao sacrifício, mas ao adorador. Aí o Senhor Jesus vai dizer para ela: que Deus, ele procura adoradores. Se o adorador não for um sacrifício vivo, não importa a sua adoração. Sua adoração não vale nada. Não importa o que cantamos, se o nosso corpo não é um sacrifício vivo para Deus. Compreende, irmãos? Não importa o culto que fazemos, se a nossa vida não é um templo do Espírito Santo. Porque é muito fácil eu estar num culto, onde existe ali dois ou três reunidos no nome do Senhor, e a presença do Senhor está, aí você sente toda a atmosfera, toda a alegria. Sabe o que é isso, irmãos? É a pessoa ir no churrasco e só sentir a fumaça, e não poder comer daquela carne. Imagina, seu vizinho do lado fez um churrasco, a fumaça foi toda para a sua casa, e você está lá, que churrasco. Você só vai ficar com a fumaça, você não vai desfrutar, não vai ter deleite, não vai ter satisfação. Esse é o grande problema, irmãos, quando nossa vida não é um culto, não existe deleite, não existe satisfação, ficamos na periferia, ficamos na superficialidade. Existem dois ou três na reunião, existe algo grandioso na reunião, mas eu quero te falar, são aqueles dois ou três que estão ligados nos céus, que concordam entre si por causa da comunhão, aí o Senhor está presente é nesses. Você pode estar na periferia, você pode até estar junto com eles, mas você nunca terá o desfrute deles. A alegria toda termina quando você sai da porta. Você saiu porta fora, toda aquela atmosfera não é vida em você. Você já esqueceu, mas aqueles dois ou três reunidos no nome do Senhor, aquilo vai ter um impacto na vida deles. Um impacto prático, um impacto de vida. Eles vão continuar ainda desfrutando, se deleitando no Senhor. Você consegue notar a diferença? Esse texto de Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20, esses textos, aliás, são importantíssimos. Nós compreendemos, irmãos. Então observe bem, agradável, aceitável. Vamos ainda interpretar essa palavra à luz da Epístola aos Romanos, não vamos nos estender muito fora, não. Observe bem, quando ele diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o versículo 2, para que experimenteis qual seja boa, agradável. Está vendo aqui? Muito importante você ver, agradável, é esta palavra, sacrifício vivo, santo e agradável. A mesma palavra está aqui. Outro lugar onde ocorre essa palavra é em Romanos, capítulo 14, versículo 18. Ele diz assim, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Lindo texto. Quem serve a Cristo, quem nisto serve a Cristo, e o contexto vai dizer o que é esse nisto, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Quer dizer, toda pessoa que é agradável a Deus, ela se torna um oásis, uma bênção para todos os homens. Agora vamos a um dos pontos cruciais desses dois textos. Vou repetir novamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vamos estudar agora essa frase, culto racional. Ele está dizendo que a nossa vida, que o nosso corpo, este corpo aqui, onde habita o nosso espírito e habita a nossa alma, o nosso espírito com as suas faculdades, consciência, comunhão, intuição, nossa alma com as suas faculdades, mente, vontade, emoções, essas duas faculdades aqui estão dentro do nosso corpo. Ele diz que o nosso corpo deve ser um culto racional. A palavra racional aqui, segundo o original grego, fala de razão. Não só razão, muito mais do que isso. Vamos tentar entender muito mais do que razão, porque podemos pensar nisso de maneira filosófica. Precisamos pensar nisso de maneira cristã. Vou buscar esta palavra em um outro texto, onde ela já está traduzida para nós. É na primeira epístola de Pedro. O capítulo 2 e e o versículo 2. Lá você vai encontrar o mesmo vocábulo grego, porém em português ele já foi traduzido, e é isso que nós buscamos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Essa palavra aqui, espiritual. Essa palavra espiritual é a mesma palavra para razão, ou a mesma palavra para racional, que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 12, que é o vosso culto racional. Então vamos entender que o nosso corpo tem que ser um culto. A gente acha que o culto é aquilo que nós congregacionalmente fazemos. Sim, chamamos isso de culto. Porém, como que nós podemos explicar a natureza do culto? Qual é a natureza do culto? Porque ele pode se tornar um show, ele pode se tornar um entretenimento, ele pode se tornar uma coisa almática, e isso é terrivelmente perigoso, do ponto de vista espiritual. Biblicamente falando, o verdadeiro culto é aquilo que nós oferecemos no nosso corpo, porque louvor, adoração, não é uma ação, é uma reação. Quando a música passa a ser uma ação, ela caminha, trafega numa rota extremamente perigosa para a nossa alma. O cristão, a adoração para o cristão, é uma reação. É uma reação de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus faz. Nós podemos dizer assim, os dois pilares da adoração é tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz. Nós cantamos os atributos de Deus e nós cantamos as obras de Deus. Quando nós deixamos de cantar os atributos de Deus e as obras de Deus, então nós cantamos música, e nunca chama música de adoração. Muito cuidado com tudo isso. Não peço que ninguém concorde comigo, mas eu gostaria que nós examinássemos as coisas de maneira mais bíblica. Porque muito daquilo que nós chamamos de adoração e música cristã hoje, não tem nada a ver com o espiritual, muito com o almático. Então, muito cuidado. Veja bem, quando nós examinamos essa palavra racional, como eu disse, no texto original o vocábulo é logikos, que é racional. E aqui nós vemos que também fala de espiritual. Porque esse é o sentido que nós buscamos. Não é razão em torno de mente, mas uma razão em termos de espírito. Isso só pode ser traduzido de maneira teológica e não de maneira secularizada. Porque senão nós vamos, irmãos, cair nisso que eu estou acabando de dizer, que o nosso corpo é um culto da mente e não do espírito. Isso contradiz com a Bíblia. Deus diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E o que me anima e me motiva, irmãos, a interpretar dessa forma, é a possibilidade de examinar um termo de acordo com o original, como ele foi escrito. Então, aqui em 2 Pedro 2:2, nós encontramos essa palavra, e a tradução dela aqui é espiritual. Então, ele está dizendo o culto espiritual. O que é o culto espiritual? Esse culto, ele tem três elementos, segundo esses dois textos que nós estamos lendo, especialmente o versículo 2. Vamos examinar três frases aqui, para nós encontrarmos os três elementos deste culto. Como ter uma vida piedosa. Porque somente através dessa vida piedosa nós vamos vencer as pressões, as depressões, as angústias da nossa alma. Então ele vai dizer aqui, se você olhar aí no versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Romanos 12, 2. Há uma tradução que diz assim, não se ajuste demais à sua cultura. Não se ajuste demais ao modelo do mundo. Não ter a mente, não ter o caráter do mundo. Essa palavra aqui, conformeis, ela vem de um texto original que significa conformar-se. Conformar aqui em termos de mente, em termos de caráter. conformar segundo o padrão, segundo a mente, segundo o caráter, segundo o padrão do mundo. Vocês já devem ter percebido, ou de maneira escancarada, já devem ter visto, como algumas pessoas têm pregado que a igreja precisa se parecer mais com o mundo para ganhar o mundo. Que a igreja, ela não pode ser um ambiente fechado. Irmãos, a igreja não é um ambiente fechado. A igreja não precisa do mundo, é o mundo que precisa da igreja. E esse mundo não está em total colapso porque a igreja está ainda aqui. Esse mundo não está completamente em trevas porque existe uma porta celestial aqui e ela se abre sobre a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que entender, a igreja não tem que baixar o preço do evangelho para ganhar o mundo. Jesus nunca baixou o preço do evangelho. Jesus nunca diminuiu o conteúdo da sua palavra. Ele nunca negociou a verdade para ganhar uma pessoa. Porque o mundo está doente. O mundo está condenado. As pessoas não têm saída. Nós não devemos pregar o evangelho com arrogância. Nós devemos pregar o evangelho com o poder de Deus. Então observe bem. Quando você examina essa palavra conformeis no texto original, você vai ver que ela vem de um vocábulo grego. Esse vocábulo tem uma raiz. O vocábulo é sushematizo. Então quando você pega apenas a raiz que forma essa expressão sushematizo, que é a raiz schema, é interessante, porque ela fala de forma, ela fala de aparência. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando a aparência do mundo, que a Bíblia diz que é uma aparência que passa. Sabe o que quer dizer? É uma aparência fútil. Quando a aparência do mundo está procurando roubar o lugar da piedade, da devoção da igreja, o seu caráter, a sua identidade. A igreja perde a sua identidade espiritual e ela passa a ter uma identidade mundana. Ela passa a ter uma aparência mundana, ela passa a andar segundo os padrões do mundo. Aí você vai ver que, quando você estuda essa raiz que forma esta palavra, conformeis, fala de tudo aquilo que engloba numa pessoa os seus afetos, sua forma, seu comportamento, sua maneira de falar, suas ações, sua forma de vida. Veja o quanto essa palavra conformeis é importante. Nunca, irmãos, nossa vida será um culto a Deus se nós começarmos a ter um padrão, um linguajar do mundo. Se o nosso estilo de vida é de acordo com o padrão do mundo, jamais nós vamos experimentar o que é ser templo do Espírito Santo. Aí está, porque existem tantas pessoas doentes emocionalmente no meio da igreja. Sabe por quê? Porque estão de acordo com o padrão do mundo. Estão no nível do mundo. Estão segundo os valores do mundo. Nossos valores são valores celestiais, são valores eternos. Nós somos medidos é pela vara de Deus, não é pelo padrão do mundo, não. Então escute isso, irmãos. Que palavra rica. Essa palavra carece de um exame mais profundo. Não tenho tempo de examinar isso aqui. Mas eu gostaria que vocês pudessem perceber que coisa rica nós encontramos aqui. Não vos conformeis. Se você quer ter um relacionamento profundo com Deus, se você quer sair da periferia da religiosidade e conhecer o que é a vida cristã nos lugares santíssimos da presença de Deus, não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. O que é isso? Esta palavra engloba tudo que numa pessoa afeta suas emoções, suas escolhas, seu estilo de vida, sua maneira de falar. Ele está dizendo que o seu estilo de vida, que sua maneira de pensar, que sua maneira de falar, que suas emoções não esteja em conformidade com o mundo. Irmãos, veja o que diz Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Se, pois, ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto e não nas daqui da terra. Por quê? Ele vai dizer, porque morreste. E vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Isto é, não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Você quer interpretar Gálatas 2:20? Interprete com Colossenses capítulo 3, versículo 3. Aí você vai entender Gálatas 2:20. O que quer dizer? Não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Deixe-me continuar traduzindo esta palavra conformeis. Ainda na Epístola de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 14. Ele diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis. Não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente, naquela época das trevas, da ignorância, antes que, quando você nem tinha nascido de novo. Ele diz: não vos amoldeis, não entre na forma da vida passada. Sabe o que significa isso aqui, traduzindo de uma maneira simples? Não se desvie, não se desvie. Entende, irmãos? A gente acha que desviar é a pessoa voltar e enterrar a sua vida em toda a prática de pecados antigos. E sabe o que esse texto aqui de Pedro fala quando ele lança luz sobre essa palavra conformeis? Ele está dizendo que nós podemos nos desviar quando os nossos afetos, nossa maneira de pensar, nossa maneira de falar está segundo o padrão do mundo. E muito desses desvios se vê na fragilidade das nossas emoções quando estamos passando por momentos difíceis e nós perdemos o nosso relacionamento com Deus, perdemos a nossa fé, nos afastamos dos irmãos. Então, muito cuidado, irmãos, que o Espírito de Deus, de maneira poderosa, possa falar ao teu coração nesta noite. Vamos a uma outra frase que vai mostrar o que é este culto racional. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta frase, transformai-vos, se você pegar a palavra transformai aqui, ela vem de um vocábulo no texto original que ocorre apenas 4 vezes em todo o Novo Testamento. 4 vezes em todo o Novo Testamento. Significa mudar de forma, significa transfigurar. As duas passagens, as duas primeiras passagens, fazem referência àquele glorioso acontecimento lá no Monte Hermon, quando nosso Senhor Jesus completou 3 anos de ministério. Então ele chega no Monte Hermon e algo extraordinário lhe ocorre. Aquela glória que foi transmitida a ele pelo testemunho moral da sua vida. Escute o que eu estou te falando. Isto é o que teria acontecido com Adão se ele não tivesse pecado. Então Cristo é o segundo homem, o segundo Adão, podemos dizer assim, do ponto de vista do propósito de Deus. Cristo como segundo Adão, como segundo homem, é melhor assim. Cristo como segundo homem, eu prefiro assim. Porque o primeiro homem falhou, Adão. Agora veio o segundo homem, Cristo. Então preste bastante atenção. Ele viveu uma vida pura em todo o seu aspecto moral. Uma vida de completa obediência à vontade de Deus. Então quando ele chega lá no Monte Hermon, a Bíblia diz que a glória começa a tomar todo o seu corpo. Ele foi transfigurado. Isso é uma transfiguração de glória. Lindo isso. E ouve aquela voz do céu que diz: este é meu filho, a ele ouvi. Este filho tinha uma mensagem, porque ele mesmo era a mensagem. Ele era a verdade, o caminho e a vida. Então veja isso, irmãos. Eu já disse em outras oportunidades que nós temos que sempre lembrar que a Bíblia, ela foi inspirada, soprada por Deus. Não é um livro qualquer. Não existe nada desconecto na Bíblia. Tudo tem uma conexão. Tudo tem uma configuração perfeita. Esse é um termo que ocorre 4 vezes. As duas primeiras ocorrências, elas estão aqui para poder falar dessa transfiguração do nosso Senhor. Ele diz assim: mas transfigurai-vos. É isso que ele está dizendo. Transfigurai-vos, olhe bem, transfigurai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como que a nossa mente vai sofrer essa transfiguração? Aí nós temos que ver que todos os termos e frases que foram examinadas até aqui, vai nos mostrar que essa transfiguração, figuração da nossa mente aqui, que é um ato de glória. E é por isso que nós temos que olhar os outros dois textos. Os outros dois textos vão nos levar justamente a isso. O primeiro que eu quero citar é este Mateus 17,2, quando diz que ele foi transfigurado diante deles. E o outro texto é de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu gostaria que você depois pudesse examinar esses dois textos juntos. No primeiro diz assim, que o nosso Senhor, ele foi transfigurado diante deles, diante dos discípulos, Pedro, Tiago e João, lá no Monte Hermon. Isso está aqui em Mateus 17, versículo 2. Diz que seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a lã. Você consegue entender isso, irmãos? Tudo isso é o efeito da glória, a glória na vida dele. Deixe-me citar um texto aqui, para ver se eu consigo te ajudar a refletir sobre o grande significado de tudo isso. Salmo de número 8, versículo 4. Diz assim, que é um homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Fizeste um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroastes. A palavra coroastes ali no hebraico significa vestir. Então aquele homem, Adão, antes do pecado, ele estava vestido de glória. Então você vê aqui o que aconteceu. Diz que o seu rosto, ele estava tomado de uma glória que brilhava como o sol. Suas vestes foram tomadas por essa glória. Lembra que quando Adão pecou, qual foi o primeiro sintoma que ele sentiu? Que ele estava nu. E por quê? Porque ele perdeu a glória. Por isso a Bíblia diz assim, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembra disso, irmãos? Romanos capítulo 3 vai nos mostrar, irmãos, o trabalho de Deus para nos levar de volta a essa glória. Agora veja, irmãos, que coisa preciosa. Ele está dizendo que quando nossa vida é um culto a Deus, nossa vida é um culto a Deus, ele diz assim, nossa vida é um culto a Deus, a primeira coisa, nós não vamos nos conformar a esse mundo. Quando nossa vida é o verdadeiro culto, é a verdadeira adoração, você nunca vai se conformar com esse mundo. E a segunda coisa que vai acontecer na sua vida é que essa glória do testemunho moral de Cristo Jesus, essa mesma glória também vai refletir na sua vida. Existem muitos momentos, irmãos, quando você procura viver uma vida de consagração, você consegue sentir o que ninguém sente nessa terra. Quando você vive, você passa a experimentar isso, seja no momento da leitura da palavra, da oração, da adoração, da comunhão com os irmãos, do partir do pão, seja em momento que for, você começa a sentir algo inexplicável. É a presença do Espírito Santo, é a glória de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Lembra quando Salomão construiu o templo? Quando ele estava dedicando aquele templo, o que aconteceu ali? Diz que a glória de Deus veio e entrou de tal forma naquele templo que ninguém podia entrar. Mas, quando você lê Atos 7, diz assim que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A glória de Deus só veio ali, mas não habitou. Agora, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra, e disse, sobre esta pedra edificarei minha igreja, sendo Cristo Jesus a pedra principal, na qual todo edifício, ele cresce, ajustado para ser um santuário para a morada do Espírito. Ai, irmãos, isso é lindo demais. Então, seu corpo, meu corpo, é o templo da glória de Deus. Então, como que o templo da glória de Deus está no poço da depressão? É uma verdadeira contradição, irmãos. Então, examine esses pontos que nós temos estudado aqui. Irmãos, eu já passei do horário, mas me permita só concluir o último ponto e nós vamos terminar aqui mesmo. Deixe-me ler apenas o último texto aqui, desta palavra transformai-vos. 2 Coríntios 3,18. E todos nós com o rosto desvendado, agora você lembra que Cristo lá, a glória tomou todo o seu rosto, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Irmãos, isso é lindo demais, emocionante demais. Ele diz que nós estamos contemplando por espelho a glória do Senhor. Mas vem cá, quando você olha no espelho, você vê qual rosto? Você vê o rosto da sua esposa? Não, você vê o seu rosto. Quando eu olho no espelho, eu olho para ver meu rosto. Aí diz que quando nós olhamos no espelho, sabe o que, que a gente vê? A glória do Senhor. O que, que ele quer dizer contemplando? Contemplando por espelho a glória do Senhor. O que, que é isso, irmãos? É isso que você está vendo e ouvindo através desse texto aqui. Quando você contempla o seu rosto, você tem que entender que existe um trabalho do Espírito Santo na sua vida. Vou citar um texto para vocês. Gálatas 5,19. Paulo diz, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, quando Cristo está sendo formado em vós, aí você vai compreendendo o que é esse santuário do Espírito. Quando você consegue olhar para o espelho, você sabe que a despeito de toda a fraqueza, de todas as debilidades, você está mantido em pé, que Deus não desistiu de você. Você é o templo do Espírito e a glória de Deus está em você. Ele não habitou aquele templo em Jerusalém, mas Ele quis habitar você. E Ele derramou o Espírito dele, o Espírito da glória, o Espírito da eternidade, para habitar dentro de você. Então não há lugar, não há lugar para você ficar deprimido, escravo da depressão. Vamos para o último termo e aqui nós concluiremos. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta palavra experimenteis é muito rica. Significa para que proveis, para que vocês possam conhecer a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Este é o terceiro aspecto do nosso corpo ser um culto espiritual. É que nós vamos conhecer, nós vamos experimentar Deus na sua perfeita e agradável vontade. Que lindo isso, irmãos. Se você quer fazer uma terapia para a depressão, ouça essa mensagem. Aplique esses princípios à sua vida e você vai vencer toda e qualquer adversidade que virá ou poderá vir contra você. Que Deus te abençoe. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Bendito seja o teu nome para sempre. Obrigado mais uma vez pela tua palavra. Esta palavra viva, esta palavra eficaz, esta palavra poderosa. Que esta palavra continue, Senhor, nos lavando, nos purificando, nos transformando, nos limpando, nos renovando, nos curando. Nós te pedimos em nome de Jesus. Que a tua doce voz penetre o nosso coração, neste lugar, nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.